Senhores vereadores, senhoras vereadoras, coordenadora da Câmara, assessor jurídico, assessor de áudio, amigo Ivan da Rádio Band, amigo, enfim, as pessoas que estão prestigiando essa sessão, nosso muito boa noite. Iniciamos esse trabalho pedindo para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assessoria jurídica dessa casa, boa noite, Saturnina, boa noite às pessoas que nos honram com a presença. Senhora presidente, estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa solicitado pelo vereador Wilson Aparecido, eu coloco para que os senhores decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade, eu coloco agora, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação e expediente.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares, ao assessor jurídico, Saturnina, à imprensa e todos que fazem presente nessa sessão. 41ª sessão plenária ordinária da 3ª sessão legislativa do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária realizar-se no dia 23 de novembro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Requerimento de licença do vereador Robson Amorim Machado. Assunto. Requer licença das funções de vereador por 30 dias a partir do dia 30 de novembro de 2015 para tratar de assuntos de seus interesses. Desde já agradeço a compreensão. Robson Amorim Machado, vereador. Ofício número 6304/2015, do deputado estadual Wagner Ramos. Assunto, cópia da moção de congratulações. Senhora Presidente, comunicamos a Vossa Excelência que a Assembleia Legislativa, na sessão ordinária do dia 6 do corrente mês, aprovou moção de congratulação número 2149/2015, de autoria do deputado Guilherme Maluf, do Bloco Social Democrático Republicano, cuja cópia anexa. Atenciosamente, deputado Wagner Ramos. Carta do coordenador Carlos Augusto Avelar, Desafio Jovem Ebenezer, Casa de Passagem. A Câmara Municipal de Juínas, senhor Ivani Cardoso da Lavalle, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vimos, através deste, informar a esta Casa de Leis, dessa Casa de Leis, sobre o andamento do vosso trabalho de atendimento às pessoas em trânsito em nosso município e em estado de vulnerabilidade, com a relação dos nomes dos usuários e datas do atendimento, no período de 29/6/2015 a 28/11/2015, totalizando 116 pessoas recebidas e acolhidas, em uma média mensal de 29 pessoas recebidas e atendidas pelo município de Juína e nossa equipe. Sem mais para o momento, firmo o presente como sendo verdadeiro, Carlos Augusto Avelar, coordenador da Casa de Passagem de Juína. Leitura das proposições. Vai seguir. Projeto de Lei número 75/2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o regulamento do valor venal do imóvel do município de Juína, estado de Mato Grosso, para apuração do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, para o exercício de 2016 e da outras providências. Indicação número 319/2015. Autores: vereadores Sandro Cano da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 320/2015. Autores: vereador Sandro Cano da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação 321/2015. Autora: vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Moção de aplauso número 11/2015. Autora: vereadora Salete Bergamin Lima. Aplaude os moradores da linha Rio Preto de Juína pelas doações de cascalho, óleo diesel e maquinário para a restauração da estrada da linha, desta linha, em parceria com a Prefeitura Municipal de Juína. Ordem do dia.
Senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma consulta aos senhores, porque, por equívoco do servidor, que não recebeu o parecer no horário, e ele deveria, mesmo sem parecer, ter sido incluído na pauta. Isso diz o nosso regimento. Quando o prazo vai se extinguindo, ele não tem necessidade de aguardar o parecer, caso ele não tenha recebido o parecer. E, por esse motivo, eu acredito que ele teve esse equívoco e ele não incluiu os projetos de lei 68, 69, 74, projeto de lei complementar número 5, número 6 e lei complementar 07. Eu coloco, então, para que o plenário decida sobre a inclusão desses itens na pauta da ordem do dia deste dia 23 de novembro. Se todos concordarem, nós incluiremos esses projetos para ser apreciado hoje. Caso contrário, poderemos fazer uma extraordinária amanhã ou depois amanhã. Sim, por gentileza.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, o público nos prestigia. E a todos ouvindo da Band FM. Senhora presidente, eu poderia me opor a isso, mas eu não vou fazê-lo, só que eu quero deixar alerta uma coisa. Não venha passar projeto empurrado goela abaixo que não vai passar. Porque eu já avisei, se passar aqui, eu paro ali. Vamos fazer a coisa direito, vamos fazer a coisa certa para nós não sermos acharcados na rua pela população. Porque quem vai pagar essa conta é o povo, nós temos que fazer a coisa bem feita. Então, eu poderia votar contra, porque um votando contra, que não poderia entrar na pauta de hoje. Então, eu não vou fazer isso, senhor presidente, mas eu quero que esse projeto siga os trâmites normais, sem empurrar a goela abaixo. Porque se empurrar a goela abaixo, nós vamos fazer barulho. Só isso, senhor presidente.
Com toda a razão, vereador, e a gente agradece pela sua compreensão, porque conforme o estatuto, a gente percebe que está dentro da legalidade, a gente incluir essas matérias na pauta, e então nós podemos prosseguir. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, quem concorda com a inclusão desses projetos de lei complementar na ordem do dia, permaneça como estão, quem discorda, levante e manifeste. Aprovado, então, a inclusão desses projetos de lei e projeto de lei complementar. Solicito para que o primeiro secretário dê continuidade, então, à ordem do dia.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 68/2015, do Poder Executivo. Acrescenta o inciso 8 do parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 604/2001 e da outras providências.
Boa noite, nobres colegas.
Boa noite.
Questão de ordem, nós temos aqui um pedido de vistas desse projeto.
Ok, nós colocamos então para que a gente receba o requerimento na sequência.
Senhor presidente, questão de ordem. Esse pedido de vista é para esse projeto, para o 68 ou para todos? Porque
pra
todos
68,
é um só.
68, 69.
Para todos os projetos, então.
Lei complementar,
lei complementar
05 e 06.
Ah, tá. Então tá.
Então
tem que explicar
é um
para ficar claro.
Como pedido de
isso.
requerimento, nós vamos fazê-lo no final, essa votação do requerimento. Pode ser, vereador? Obrigado. Obrigado. Aí ficou mais claro.
Senhora Presidente, só para a gente, se a senhora me permite, só para a gente deixar claro que o projeto de lei número 68 de 2015 é o que mexe na lei 604, que vai transferir a coleta de lixo para a autarquia DAIS. O projeto de lei número 69, do qual está se discutindo aqui e foi incluído na pauta do dia, é também do Poder Executivo, e esse projeto está pedindo a autorização de cessão de servidores públicos para a autarquia do DAIS. Projeto de lei complementar número 05. Projeto de lei complementar número 05 também está mexendo na reestruturação do plano de cargo e carreiras e vencimentos do DAIS por conta desse primeiro projeto, que é de transferência da coleta de lixo para o DAIS. E o projeto de número 6, lei complementar, está instituindo taxa de coleta de lixo, remoção e destinação do lixo domiciliar, hospitalar e industrial. Então, são quatro projetos, os quatro projetos estão entrelaçados, né? Estão atrelados ao projeto número 68, que é o pedido do Executivo para se fazer essa transferência de coleta de lixo do Executivo, da Prefeitura, para a autarquia DAIS. Então, os pareceres estão aqui, e é isso que eu entendi que a líder do prefeito está pedindo vista sobre todos esses projetos. Só para deixar bem claro e esclarecer isso.
Obrigado, nobre colega.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu entendo, eu precisava verificar o assessor jurídico, porque o pedido de vista de um projeto é de um projeto. Tem que ser feito para cada projeto um pedido de vista. Está pedindo o quê? De quê? De qual?
Principalmente.
O 68, 69, lei complementar número 5 e número 6. Como todos estão atrelados a um único assunto, foi feito um único requerimento. Vai ser pedido de vista de todos esses projetos.
Mas teria que se fazer um pedido de vista para cada projeto, senhor presidente.
Não tem problema, se for
necessário. Mas a gente, na sequência, o vereador, você tem razão. Poderia ser feito um requerimento para cada projeto. Como foi feito de uma vez só, eu coloco para vocês uma consulta de um a um quando a gente for votar o requerimento. Pode ser?
Certo. Não, tudo bem. Porque eu não estou entendendo uma coisa, senhor presidente. Se coloca esse projeto em pauta hoje. Tudo bem. Vamos concordar para não dizer que a gente está querendo atrapalhar, querendo complicar a situação. Aí pede vista, quer dizer, ele vai para só na próxima sessão realmente para votação aqui. Então não havia necessidade de colocar em pauta?
Mas o regimento interno da casa diz que já passou os 18 dias e ele entra em pauta.
Ele precisa entrar em pauta.
Ele precisa entrar em pauta.
Para a questão de prazos regimentais.
Não, eu estou falando isso aí, senhora presidente, não é por nada, não.
A questão do pedido de vistas da vereadora tem um motivo, que existe um documento que nós estamos aguardando e informações que o senhor também já desconhece.
Sim, sim.
Portanto, é mais um prazo que a gente vai ter para que...
Analisar.
Esse projeto pode ser complementado.
Porque, na verdade, senhor presidente, a minha preocupação é que se faça a coisa bem feitinha para não começar a casa pela cobertura. Se começar realmente pelo alicerce, para não começar pela cobertura, para não dar problema depois.
Eu não adianta ficar discutindo o tema aqui, a comissão nossa, que é eu, o Sandro e o vereador Valdemar, nós pediu esse prazo, porque foi pedido por alguns nobres vereadores uma complementação do projeto. Então, nossa comissão achou viável pedir vista do projeto para que nós podemos anexar o pedido da prefeitura, né, para que nós podemos discutir sexta-feira nós vamos entrar em pauta a discussão e depois eu acredito que segunda-feira vai colocar em votação nessa casa.
Vereador Sandro, por gentileza.
Senhora Presidente, boa noite, novos pares, imprensa, todo o público está presente. Eu acho que a discussão entrou atravessada no assunto, então, eu acho que a matéria deveria ser analisada projeto por projeto, né? E daí os líderes do prefeito que são a parte interessada, como diz o vereador Geraldo, nós fizemos o nosso parecer, mas quem está solicitando o pedido de vista é a parte, o prefeito que está fazendo. Então, corretamente. Então, a gente espera que seja analisado dessa forma. Mas eu dei uma forma e eu estou pedindo vista do projeto, porque eu dei meu parecer já.
Isso.
Eu vou estar lendo os projetos um a um. O 68 já foi pedido vista, né, para ficar com mais tranquilidade para os demais entenderem. Projeto de lei número 69/2015. Autor: Poder Executivo. Autoriza a cessão de servidores público municipal para o Departamento de Água, Esgoto Sanitário, DAES e da outras providências.
Eu coloco... por gentileza, vereadora Salete.
Questão de ordem, a gente tem aqui a lista de pedido de vista desse projeto também, e gostaria de ressaltar que ninguém quer colocar a goela abaixo nada, a gente quer fazer conforme a lei e conforme o que foi pedido hoje de manhã, para poder a gente estar adequando esse projeto sem poder causar danos futuros.
E aí, vereadora, a gente vai analisar no final o seu requerimento. Obrigada.
Projeto de lei complementar 05/2015 dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores do DAES, Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, Mato Grosso e da outras providências.
Por favor, vereadora.
Questão de ordem, nós também estamos desse projeto.
Ok, colocaremos o requerimento em apreciação na sequência.
Projeto de lei complementar número 06/2015 institui a taxa de coleta, remoção e destinação do lixo domiciliar, hospitalar e industrial e da outras providências.
É com a palavra, vereadora Salete.
Questão de ordem, nós também pedimos vista deste projeto.
Projeto de lei complementar número 07/2015 altera o dispositivo da lei municipal número 1399/2012 de 20 de dezembro de 2012 e dá outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária de número 07, lei complementar número 07/2015 em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, senhora presidente, esse projeto ele dispõe sobre a alteração de um dispositivo da Lei Municipal de 1399, que trata dos cargos e carreira da educação. O projeto em si, ele está buscando uma adequação de uma planilha para aquelas pessoas que se capacitam ano a ano e daí elas vão ter, colocado a progressão, né, na carreira dela. Ela vai receber um pouco mais por cada ano que ela é capacitada, isso se chama progressão de carreira. É esse o que se trata esse projeto de lei complementar.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Esse projeto é muito importante, é uma forma da gente estar incentivando todos os profissionais da educação a estarem se qualificando, estudando sempre mais, está vendo os novos métodos, enfim, de ensinamento para os alunos. Então, ele é uma forma de você estar hoje agraciando o profissional da educação em todos os sentidos, para que ele não pare de estudar e esteja se atualizando.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei complementar número 7/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Eu coloco agora em votação o requerimento recebido dos vereadores desta casa. Juína, 23 de novembro de 2015, sessão ordinária. Nós, vereadores desta Casa de Leis, que abaixo assinamos, vimos pedir vistas aos projetos de lei 68, 69, lei complementar 05 e 06, por se tratar de um projeto de importância e relevância para a população e que necessita mais tempo para ser avaliado. Vereadores Elzira Salete Bergamin Lima, Valdemar Teixeira Farias, Ailton Oliveira, Geraldo Antônio Ferreira, Paulo Roberto Tiepo, Irene Delice Fonseca e Robson Amorim. Eu solicito aos vereadores se podemos votar em toto em todos os projetos uma única vez ou querem que vote um a um. Os vereadores que concordam com a votação dos projetos de uma vez só, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação dos projetos de uma vez só, 68, 69, lei complementar 05 e 06. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento, então, fica o pedido de vistas concedido a esses projetos, projetos de lei e projetos de lei complementar, que tem o prazo de 5 dias para que receba as adequações que são necessárias.
Discussão e votação única. Indicação número 319/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de realizar serviço de terraplanagem, patrolar, encascalhar, reabrir e fazer desvio nas águas fluviais, reformar pontes e bueiros na estrada vicinal da linha G, travessão da linha 5 ligando a linha 4.
Eu coloco a indicação de número 319/2015 dos vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Essa indicação a gente fez a pedido dos moradores ali da linha G, porque a máquina esteve até ali perto e não atendeu o pessoal ali da linha G. Então, eu estava indo para Cuiabá, eu não tive tempo de dar um pulo lá para dar uma olhada. Pedi até para o vereador Santos que fizesse a indicação para a gente estar falando aqui na sessão. Se algum vereador tiver conhecimento e lá está patrulhado e cascalhado, que a gente até retire essa indicação. Mas só que os moradores me falou sábado à tarde, eu falei que hoje estava fazendo indicação e estava trazendo para cá. E eu, como eu tive para Cuiabá, então eu não pude ir lá na linha dar uma olhada como está a estrada lá. Mas eles reclamaram da estrada que não foi patrulhada esse ano ainda e tem conserto de ponte de bueiros também lá.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Vereador Antônio. Eu passei, realmente não foi feito ainda, mas eu falei com o secretário, segundo o secretário, Renato Toso, a próxima semana as máquinas vão entrar lá para resolver aquele problema, que realmente tem um pedaço feio lá e está com problema do pessoal tirar a mercadoria de lá, tirar gado, tirar. Então a estrada realmente está ruim, mas segundo o secretário, semana que vem vai descer o maquinário para lá para dar uma recuperada lá.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, essa linha G, quando no período, que terminou o período da chuva, né? eu tinha feito uma indicação sobre a linha G, linha 4, linha 01, todas juntas numa indicação só. E, de fato, foi feita até uma altura ali na linha 4, né? E a linha G, naquele momento que foi feito os trabalhos na linha 4, a G estava boa. A G não era uma linha que não precisava, até que o povo até pediram para não mexer na estrada lá. E a estrada, o ano passado, foi feito um serviço de toda a reabertura e foi feito um serviço de cascalhamento, ela toda de ponta a ponta, o serviço de cascalhamento. Então, agora, nesses tempos, esse dia atrás, tinha uma pedra lá que era um problema, o Lalia passou lá e cobriu ela. E ela é uma linha que eu acho que é uns reparinhos que tem lá. Sempre está passando uns buracos, né? Que tem uns cortes lá, ali em frente o Mineiro, ali em frente o... para cá no seu Marciano um pouquinho. Então é uma linha que esse ano eu acho que não carece nem patrolar, é só fazer um tampa-buraco nela, você nem mexer no cascai lá que resolve o problema daquela linha.
Algum vereador? Vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, a todos os nossos companheiros. Senhor presidente, nós ali tem um trecho que está para ser feito, que e também já tive conversando com o secretário, que é ligando a Iracema 2, a linha G, o travessão da Sanção. É onde tem um bueiro que vai ser recuperado, que eles terminaram as pontes na linha 4, que estava com problema, e veio lá na 7, para frente do Gaspar ali, resolveu um problema ali que estava também. Mas a máquina continua na continuidade para fazer esse bueiro lá. E dizer que, embora como o vereador disse, ela está transitando bem, as máquinas vão começar amanhã, essa semana, amanhã depois, está ali o patrulheiro Tertulino, que estava lá nos assentamentos, terminou, e vai começar a MT-183 daqui para lá. Enquanto deixou começar muita chuva, e depois já vai entrar naquela linha lá e resolver, se não houver, como diz o vereador Palão, está planejando para mandar outra máquina lá, mas se não for, vai ser atendido aqueles trechos que não foram atendidos.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 319/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 320/2015. Autores, vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar serviço de terraplanagem, patrolar, encascalhar, reabrir e fazer desvio das águas fluviais, reformar pontes e bueiros na estrada vicinal da Gleba União, distrito de Filadélfia.
Coloco a indicação de número 320/2015, o vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, a gente fez essa indicação aqui, a gente sabe que ali é uma gleba que não está legalizada. Mas os moradores aí pediram que a gente fizesse essa indicação aqui, falasse com todos os vereadores. Se passasse aqui pela Câmara, que todos os vereadores concordassem, que aí eles tinham mais força de chegar no prefeito e pedir para o prefeito que atendisse eles lá com patrulhamento e cascalhamento ali, melhoramento de ponte ali, que dá mais força para eles chegar até no prefeito. A gente sabe que é ilegal, mas só que lá mora mais de 100 famílias do povo de Juína aqui, que ele merece ser atendido também. Então, a gente tem que arrumar um jeito de socorrer aquele pessoal, porque senão, chegar no tempo das águas, vai ficar sem transporte escolar e sem poder vir aqui para a cidade também, porque a estrada está em péssima qualidade de trafegar. Porque se chegar até as águas, que o jeito que está chegando agora, a chuva, e sem arrumar lá, eles podem saber que eles não vão ter o transporte escolar para os filhos deles.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos, imprensa, público nesse momento, todos os ouvintes da TV e TV e da Band FM. Esse, por essa indicação, o vereador Tuna, a gente teve uma reunião esses dias para trás, que estava com o vereador Valdemar, no gabinete do prefeito, e o Renato propôs a prefeitura ir lá fazer seu patrulhamento, cascalhamento e arrumar aquelas pontes. Mas nós somos sabedores que todos os problemas acontecem só no município de Juína, né? Nós vemos as áreas litigiosas que tem dentro do município de Juína, nós temos uma dificuldade imensa de arrumar a estrada, arrumar a ponte. E nós também somos sabedores também que Castanheira, Juruena, Coniza, Cotriguaçu, né, a região de Aripuanã, todas as áreas litigiosas, lá tem ponte boa, tem estrada boa, patrulhamento, os prefeitos estão peitando. E Juína não é precisa de peitar, muitas vezes, o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, muitas vezes, não travega nessa região, não vai lá ver o povo e tem as famílias. No período de eleição, todo mundo acha o caminho do assentamento, onde vão pedir os seus votos e prometer que realmente vai arrumar aquelas estradas, arrumar a ponte. E nós temos uma dificuldade do município Juína para colocar os maquinários. Eu acredito que nós temos que fazer, sim, um documento nessa casa, não só uma indicação, mas outro documento reforçando e dando poder para o Executivo, para que realmente coloque os maquinários, abra as estradas, arruma as pontes, porque as pessoas falam assim que vai dar garantia na propriedade. Então, fazer estrada, colocar energia, fazer colégio, fazer qualquer construção dentro dos assentamentos de Joas, não dá o direito da posse. Então, não justifica arrumar uma estrada para o povo tirar a sua produção. Entendeu? Então, nós temos de fazer essa documentação para que realmente nós conseguimos arrumar a estrada para aquele povo. O dia, se o proprietário ganhar a terra, tira, pelo menos ele vai estar com a estrada pronta, ponte pronta, não tem nada a ver. Isso não justifica colocar o maquinário. Então, eu acredito que o município de Juína está tendo essa problemática. Eu acredito que tem de peitar mesmo o Poder Judiciário e colocar maquinário e dar assistência para aquelas famílias.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu no vereador, que eu tive logo lá como secretário, rodamos todas as estradas lá. É, inclusive, houve uma chuva, um temporal lá, que caiu árvore lá, arrancada pela raiz. Como eu já disse outro dia aqui, que eu até tinha uma reunião lá e eu tive, nós trabalhamos até 11 horas para poder deixar para a gente passar e o ônibus passar o outro dia. Mas o secretário teve algumas recomendações esses dias, mas eu já estou conversando com ele, o presidente da associação está buscando uma forma de resolver a situação, porque até, vereador Nadilei, nós temos um ônibus que faz a linha, né, puxa as crianças ali. Então, a gente tem a preocupação, porque hoje, na realidade, vocês veem que se a pessoa tiver posse 4 anos dentro da propriedade, ele tem direito a uma portaria para poder adequar com a inscrição estadual. Se ele tem esse direito, tem que buscar uma forma de ele ter direito também da estrada. Porque se ele tem o direito de inscrição estadual, é porque ele está produzindo lá dentro, ele precisa, né, levar o seu produto até a cidade ou levar o que precisa daqui para lá, e para isso precisa de estrada. Mas já tive conversando com o secretário, ele teve essas recomendações, mas já estamos, ele já está buscando a forma, já sentamos com o pessoal lá para resolver o problema e para fazer o trabalho lá. Só as minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Vereador Geraldinho, só para dizer que o prefeito não tem medo de enfrentar nada, desde que venha em prol da população. Tanto é que nós temos aí uma ponte seca, né, que ele peitou, nós não temos mais o problema, os nobres colegas já sabem disso, nós não temos o problema das águas aí, né, que invadiam tudo ali, não tinha como trafegar. Então, nós estivemos também conversando com o prefeito, e se for preciso, claro que se for da vontade de todos os nobres colegas, com o aval dos nobres colegas, fica mais correto, fica mais certo, apesar da gente saber que não é legal, mas não ficarão desprovidas as famílias que têm crianças lá, principalmente por causa do transporte escolar. Pelo que eu tive conversando com o prefeito, nem que ele põe a máquina dele particular do bolso dele, ele vai estar fazendo esse serviço, porque as comunidades não podem ficar sem assistência, principalmente nesse período das águas. Então, a gente tem que lembrar que tem bastante alunos lá e que necessita dessa estrada estar trafegável.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Muitas vezes a gente tem que ver a moralidade da coisa. E já há poucos dias eu estive ali no Ministério Público conversando a respeito de um outro local que precisava trafegar o ônibus escolar, e foi bem claro: faça-se um abaixo assinado, comunique o Ministério Público, onde tem linha escolar, onde tem crianças, leve toda a documentação ao Ministério Público, e o prefeito não é peitar, é obrigação dele, dentro da cidade, são os munícipes, são as crianças que precisam do ônibus escolar para poder irem para a escola. Então, é necessário que se faça isso. Então, é fazer esse abaixo-assinado, tirar fotografia, mostrar para a justiça que ali tem gente que mora ali, tem seres humanos, e tem pessoas ali, e está concedido, vereador.
Então, só para contribuir, a Constituição está tomando as providências, essa realidade que está acontecendo, que através da presidência da associação lá e eles lá, para a gente fazer isso daí.
Então, acho que é isso daí. A gente precisa, então, ter coragem de fazer as coisas, correr atrás e fazer mesmo. E o prefeito tem a obrigação de cuidar dos seus munícipes. Foi para isso que ele foi eleito, e as pessoas confiaram nele, e ele tem que fazer jus aos votos que recebeu.
Vereador Sandro.
Senhora presidente, só para colaborar também com essa nossa indicação ali, o vereador Turna já citou muito bem ali, a preocupação é realmente atender as famílias que ali moram, que residem, né, e que ali trabalham, na esperança de ganhar o direito real da terra. Né, a gente sabe que ali é uma área de litígio, que existe uma briga, mas nem por isso o Estado deve virar as costas para aqueles que estão ali dentro trabalhando. É importante alienar esses pensamentos, essa busca com o judiciário, e fazer que isso ocorra mesmo, porque nós brigamos, o Estado briga, determina que toda criança tem direito na escola. E se lá tem crianças, alguém tem que buscar para que leve ela na escola, né? Então, a gente espera que esse processo, esse procedimento, seja o mais rápido possível, que não deixe as famílias ali ilhadas, né, por motivo de simplesmente de uma estrada que vai beneficiar toda a população. Cedo, senhor, uma parte...
Obrigado, Sandro. Só colocando, essa discussão é interessante, colocar essa discussão que entrou através da indicação, só relatando que hoje, muitas vezes, você acusa o assentado. Mas o pior erro que eu já discuti hoje na Casa Civil, várias vezes discuti também na vara agrária com a juíza do direito agrário, porque quando entra alguém tendo uma propriedade, porque o Poder Judiciário não retira antes do ano dia? É uma falha. Então, dois errou. Errou quem entrou, errou o Poder Judiciário. Pois erra o governo. Pois entra o político pelo meio, que é o governo que dá a entender que vai regularizar pela Constituição brasileira. A própria Constituição mesmo que é o erro. Porque se dá direito de um ano, um dia, então o Poder Judiciário tinha que fazer o quê? Entrou, tirou. Agora o Poder Judiciário fica enrolando o processo, vai um ano, vai dois anos, vai 10 anos, e depois acontece tirar um assentado com 20 anos, aconteceu dentro do estado do Mato Grosso, com assentamento, perdeu com 30 anos de posse. Então, eu acredito que o Poder Judiciário tem de resolver essa problemática. Quando nós estamos sofrendo hoje assentamento, problema de escola, problema de estrada, eu acho que o verdadeiro erro hoje, tudo isso, é o Poder Judiciário, que não está executando, nem tirando, nem resolvendo a problemática. Então, nós estamos sofrendo com isso. Eu acredito que o Poder Judiciário entrou, o Executivo hoje está tendo essa problemática de arrumar a estrada, dar condição de tirar a produção. Eu acho que entrou um bolo, uma bola de neve aí, ninguém fica responsável de nada, e está essa problemática, o povo sofrendo com isso.
Sandro.
Só para finalizar, senhor presidente, eu acho que, eu não sei se é permitido agora, mas só para finalizar, eu só gostaria de dizer que isso é importante, o Legislativo está fazendo essas observações, que a população deve ser acompanhada realmente de perto, o Judiciário deve se colocar a campo também para poder enxergar e certificar dessas situações, que elas são carentes, elas são e até de extrema urgência, muitas situações, para que resolva, né, a necessidade da população, principalmente das comunidades rurais, que estão mais afastadas e precisam de uma atenção maior para a sua sobrevivência no campo. Cedo, Vossa Excelência, uma parte, vereadora Alzira.
Só para complementar, Sandro, o governo do Estado já está fazendo esse tipo de levantamento de todos os assentados dentro do Estado do Mato Grosso, e não sei se o senhor sabe, a gente tinha uma reunião dia 14 que foi adiada, justamente para a gente estar discutindo toda essa problemática dentro do Estado do Mato Grosso, dos assentamentos, né, que existe. Então, provavelmente vai vir alguma lei maior aí, né, no futuro. Obrigada.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, público presente, só para contribuir aqui, quanto ao prefeito, eu acho que nunca teve um prefeito tão arrojado em relação a recuperar estradas rurais igual o que está aí, ouvindo a todos e atendendo a todos os vereadores e todas as demandas. E infelizmente, essa situação de ter um local ainda que não está legalizado, concordo também que não se justifica, tem que ser arrumado da mesma forma que arruma as outras estradas, e torcer, né, torcer para que nenhum político contrário dentro desse assentamento venha fazer alguma denúncia, igual fizeram aqui na Ponte Seca, porque eu acho que é uma necessidade extrema que tem que chegar até aquele morador que mora mais longe, mesmo em uma área ainda que não está legalmente assentada, regularizada pelos órgãos competentes. Então, eu acho que é de suma importância e que eu tenho certeza que, se eu não estou enganado, vereadores aqui, Valdemar e Neguinho aqui, até o maquinário dele, particular, ele já colocou pés assentados lá no começo da gestão para poder reabrir estradas lá e estar auxiliando essa população lá da Gleba da Reunião. É só.
Com a palavra, vereador Ailton.
Bom, gente, mexer com estrada não é fácil, não. Eu sei porque eu mexo e a gente vê o trabalho que dá. Eu vejo assim que lá na Gleba União, o ano passado, foi feito uns bons trabalhos lá, né? E lá é um lugar que precisa arrumar mesmo. Principalmente, o povo lá fez muitas derrubadas, né? E muito pau na estrada, né? Então, tem de ter um maquinário lá para estar tirando aquelas madeiras lá. E também lá, o bom também lá daquele povo, do assentamento, é que hoje a gente sabe que o município tem 3.700 quilômetros de estrada, não consegue fazer no período de 6 meses. Né? Algum lugar vai ficar, isso aí não tem nem o que falar, algum vai ter de esperar. É que nem o ano passado, muita gente criticou meu amigo Valdemar, que trabalhou lá no assentamento, né, as maquinárias, abriu lá 5 quilômetros de estrada, cascaiou para dar acesso para aquele povo lá, o Hermes mandou o maquinário dele, tudo, foi que deu acesso para aquele povo da União. E também o ano passado, os assentamentos legalizados, eles ficou descoberto, né? E hoje a gente vê lá, hoje você vai na área 1, área 2, área 3, agora já está também já vindo para a linha 5, você vê o serviço bem feito naquela região. A linha 3 lá, o povo está todo feliz lá, que é ao lado, o povo do assentamento, eles mesmo que sempre vai lá. Então, é importante. Mas eu tenho certeza que nós, se ajuntando todo mundo, e eu acho que o secretário Toso e o prefeito Hermes vai atender aquela população ali que eles merecem, né? E para o transporte escolar, principalmente fim de ano, por causa da greve e tudo, vai ter de terminar esse ano letivo. Era só, presidente.
Mais algum vereador? Só para também fechar o assunto, nós tivemos solicitação da Associação de Moradoras de lá do Juinão, que vieram aqui há uns 6 meses atrás procurar, pedir clemência, que estavam numa situação desastrosa com as estradas, precisando que as crianças viessem para a escola. Na ocasião, o secretário Renato falou que não poderia colocar as máquinas enquanto estivessem em litígio. Foi encaminhado para Cuiabá, inclusive foi a vereadora Nádia que levou, e lá foi discutido, e infelizmente tem todos esses agravantes quanto a execução de trabalho nessas áreas em litígio. Porém, tem o fator preponderante, que é a questão das crianças que não podem ficar sem escola. Então, é uma lei controversa. Você chega no Ministério Público, não pode entrar. Aí o Ministério Público mesmo fala que as crianças têm que estar e é um direito. Então, eu acredito que nós temos que dar o apoio para que as crianças não fiquem sem aula e que esses moradores tenham assistência devida. Eu coloco a indicação de número 320/2015 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 321/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade da instalação de 3 semáforos em pontos estratégicos do município de Juína, Mato Grosso.
Eu coloco a indicação de número 321/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Nobres colegas, essa indicação de semáforos foi feita por minha pessoa logo no início da nossa gestão aqui e foram licitados já esses semáforos, né? E então já está o processo licitatório, tudo ok. Então a gente não vê a necessidade agora, né, de estarmos adiando esse pedido. Então esse pedido vem aí contemplar os vários pontos, né, que não sou eu como leiga que vou estar falando, né, quais são os pontos. Porém eu acredito que tem um departamento de trânsito lá que vai estar verificando quais os pontos que realmente necessitam os semáforos. Então, a gente está fazendo indicação de 3 aí, porque no total foram licitados 10. E tem uns aí que são duplos, né? Então, a gente pediu 3, mas se tiver 4, 5 já licitados, por favor, né? Que instalem.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 321/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso número 10. Autora, Elzira Salete Bergamin Lima. Aplaude o Rotary Clube de Juína pelos relevantes serviços prestados à comunidade juinense, em especial pelo trabalho de doações de cadeiras de rodas.
Eu coloco a moção de aplauso número 10/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Nobres colegas, eu peço apoio a essa moção de aplauso, porque eu acho que o trabalho que eles fazem ali de buscar essas cadeiras de roda e outros trabalhos mais é de suma importância para o nosso município, essa parceria, né? Então, eu acredito que a moção de aplauso vem fortalecer mais esse trabalho que é feito dentro do Rotary Clube de Juína. Obrigada.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a moção de aplauso número 10/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada indica a moção de aplauso número 10/2015 por unanimidade. Explicações pessoais. Estão abertas as inscrições. Ninguém vai falar hoje? Vereador Geraldo. Robson. Vereador Valdemar. Vereadora Irene. Mais algum vereador? Vereador Ailton. Vereadora Elzira Salete. Vereador Antônio Munhoz. Vereador Paulo Tiepo. Vereador Sandro. Vereadora Nádia. Está encerrada, então, as inscrições. Nós teremos quantos minutos, Denir? 5? Em 10? 10 inscrições. 11 comigo. 10, tá bom, né? Ou 5 minutos. 10 é mais. 4. Quatro minutos, né? Vamos iniciar, então, nossa... Sem choro, né? Nosso pronunciamento com o vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Novamente, boa noite a todos, imprensa. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria iniciar a minha fala falando a respeito da viagem a Brasília que nós teve essa semana. Foi uma viagem muito importante para lá. Eu acredito que é o nosso dever e obrigação, se nós poderíamos, pelo menos 2, 3 vezes por ano, estar visitando nossos pares, que eles ficam muito felizes da nossa visita. A viagem ao gabinete do deputado Sagas, nós visitamos o deputado Sagas também, que é da nossa região, onde ele reafirmou a sua emenda de R$300 mil, que já está quase empenhada. Ele garantiu que mais R$400 mil para a saúde vai estar empenhando até o ano que vem. E garantiu também mais R$1 milhão também para o Instituto Federal, pavimentação asfalto. Então, só garantiu para que o ano que vem, afora R$700 mil, ele vai estar colocando mais R$1 milhão para a pavimentação do FMT, que é uma cobrança dos alunos e da direção do FMT. Também tivemos no gabinete do Ezequiel Fonseca, onde cobrimos algumas emendas para ele. Ele não declarou o valor da emenda, mas disse que vai estar colocando até o máximo no mês de março do ano que vem, que é o prazo de colocar as sobras do orçamento do governo, onde os deputados federais podem estar destinando algumas emendas. E nós vamos estar continuando a cobrando o deputado para que ele possa estar ajudando o nosso município. Também estive também no gabinete do deputado Valtinho Pereira, junto com o vereador Neguinho, né, Neguinho, onde nós fomos a Brasília. Junto também, foi junto com nós também, nosso companheiro e parceiro, doutor Emílio, e outro amigo nosso, parceiro ali do hospital, onde foi junto com nós como companheiro. Onde ficou o Altener Pereira, ele garantiu, tinha garantido já o recurso do FMT, mas não garantiu o valor. Eu até cobrei ele, também cobrei também um recurso também que ele está devendo também, proposta de governo, um recurso para o PSF do bairro Palmiteira, onde eu cobrei ele para que ele possa estar ajudando o nosso município com a construção do novo PSF do bairro Palmiteira. E também nós fomos visitar o Vitório Gale, onde foi bem recebido também no seu gabinete, onde a sua emenda, que era de R$1 milhão, mas com a cobrança de Colniza e Aripuanã, ele dividiu essa emenda, ficou R$521 mil para o Hospital Municipal de Juína. Ele vai estar colocando até o final do ano, para o início do ano, para o ano que vem, 2016, e destinou o restante para os outros municípios. Nós também estivemos no gabinete do senador Hélio Fagundi, que é o senador do partido do Neguinho da Quatro, onde a gente cobrou o governador para colocar no orçamento da União a pavimentação asfalto de Juína a Vilhena. Se colocar no orçamento da União, a gente acredita que dentro dos próximos anos a gente consegue ter um asfalto de Juína a Vilhena. Mas necessita de colocar no orçamento da União para que nós conseguimos cobrar com mais firmeza. Visitemos o gabinete do Ezequiel Fonseca, onde também eu cobrei com ele uma lei que está parada desde de 20 de julho de 2014, a lei 13.001, onde está parado no gabinete da presidenta Dilma. Falta sancionar essa lei, mas essa lei ainda está gavetada. Eu cobri o deputado federal, como que já foi aprovado no Senado e foi aprovado na Câmara Federal, só falta a Dilma sancionar. E essa lei vai dar direito à regularização e titulação dos assentamentos. Vai dar direito também, tem muitas pessoas que estão com déficit no governo federal, vai dar condição de parcelamento, principalmente quem tem área pequena, e alguns fazendeiros também que estão com déficit também no governo federal, pode estar parcelando o seu déficit. Então, essa lei, ela é abrangente, essa lei vai dar condição também de moradia, vai dar condição também de reparcelamento também da parte de titulação, e vai chegar nessa região nossa, que é um módulo, que é 100 hectares, com essa lei vai dar condição de chegar também através de reforma agrária. Vai chegar aproximadamente de dois módulos. Dois módulos é 200 alqueiros. Só concluir, os dois módulos, né, através dessa lei, vai dar condição que através de assentamento do INCRA vai chegar até 200 hectares. Então, eu acredito que vai ajudar muito os pequenos produtores aí que têm de 3 a 4 lotes aí para a regularização para o futuro próximo. Então, o demais eu agradeço a todos, nós vamos estar cobrando os deputados federais para que realmente a Dilma sancione essa lei para o bem de todos os assentamentos há mais de 10 anos.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa, ouvintes da Band FM, em nome aqui do Locatelli, que está sempre aí atuante nas causas sociais do nosso município, auxiliando quem necessita, cumprimento aos demais presentes. Em primeiro lugar, dizer que o pedido meu de afastamento, eu necessito fazer uma viagem e eu não me sinto bem estando viajando e me ausentando por 2 ou mais sessões. Então, eu preferi optar pelo afastamento de 30 dias, onde durante esse período eu não estarei recebendo nenhuma remuneração aqui da Câmara dos Vereadores. Quero colocar aqui aos novos colegas vereadores que eu recebi um ofício do primeiro foi extraoficial do gerente da Caixa Econômica e agora já oficial entrega ao executivo, que aquelas 50 casinhas lá do módulo 6, ela vai ter que ter uma adequação de R$100 mil. Por quê? Diminuiu-se 100 mil do FGTS, que é o dinheiro do FGTS, são 400 mil do Estado que está depositado e do FGTS. Então, diminuindo 100 mil do FGTS, teve que pedir, solicitar à prefeitura que colocasse mais 100 mil além dos 250 mil, o que seria R$7 mil por casa. O prefeito, aceitando isso aí, colocou também a possibilidade de estar parcelando em até 8 vezes, de acordo às medições que foram feitas durante a execução da obra. Eu conversei com o financeiro hoje lá, pedi para que ele, o mais rápido possível, defira esse pedido da Caixa, para que possa assinar os contratos e já assinar com os beneficiários para começar. Todo mundo sabe aqui da minha luta por essas casinhas, desde quando eu assumi a secretaria. Então, eu estarei viajando amanhã, mas eu gostaria que a presidente tomasse essa iniciativa de estar falando, demais colegas vereadores, com o prefeito, para que o mais rápido possível deferisse esse pedido e colocando mais 100 mil de contrapartida para que fossem concluídas. Quanto ao projeto que vai ser votado aqui, todas as adequações a respeito do DAIS. Eu também concordo com os nobres colegas que faziam parte das comissões aqui, a vereadora Nádia, o Sandro, o Paulão, o Geraldo e o Valdemar. E o que passamos hoje lá para eles é que se faça um cronograma, exatamente como deve ser feito, um croqui do local onde poderá ser usado futuramente para poder a infraestrutura, onde pode colocar caminhões e toda a estrutura dos funcionários. Um estudo de impacto financeiro com o balanço atual do DAIS, que já foi feito aqui recentemente, os recursos a serem usados no reservatório de água, vamos dizer agora, arrecadação futuras do recebimento do lixo e da água, com as despesas futuras também, principalmente do aterro sanitário, em parceria com o executivo, que é uma necessidade, e também... Eu, conversando agora com o jurídico, tenho que analisar depois mais a fundo, a possibilidade de poder, já como sugestão, se for possível, fazer uma audiência pública no mês de dezembro. Sabemos que as sessões ordinárias são só para votar a LOA, mas poderia, se possível, mais para o final de dezembro, fazer 3 extraordinárias para votar esse projeto, para dar-se um tempo de poder convocar a população para uma audiência pública. Então, tem que consultar o jurídico para saber se é possível ou não, para poder ficar mais esclarecido. Eu não sei a possibilidade ou não, mas seria uma posição, né, para que a gente tenha. Eu acho que é necessário, o lixo, a coleta de lixo hoje, ela representa um déficit de mais de R$800 mil anual. Eu acho que nós temos a obrigação de achar um meio de sanar essa dívida e começar a fomentar da mesma forma que a água hoje também é lucrativa, eu tenho certeza que o lixo também pode ser. Se fosse colocado um projeto, por exemplo, aqui de privatizar o lixo de Juína, eu tenho certeza que várias empresas do Brasil estariam aqui presentes querendo ganhar a licitação, porque é lucrativo se fizer de forma correta. Eu tenho certeza que só para terminar, da forma que colocaram as taxas, ficou um preço acessível para todas as famílias. Eu tenho certeza que se for feita uma coleta correta, onde o benefício chegue a cada um, todo mundo vai aprovar sem problema nenhum. Futuramente, nós teremos uma coleta de lixo bem melhor. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos os colegas. O assessor jurídico, doutor Jarba, Setonina, assessora, Paula, pessoa aqui do Terto, quer cumprimentar, que é o patroleiro que esteve ali nas Iracemas, no Distrito de Filadélfia, trabalhando ali, a todos que estão aqui. E cumprimentar todo o povo que estão aí ao lado do rádio, da Banda FM, nos acompanhando a sessão. Só quero aqui cumprimentar, sim, sobre as estradas, senhor presidente, que foi concluída todas as Iracema, as demais estradas foram todas concluídas. Sexta-feira, mesmo no feriado, o Tertulino, o Pelito Saulá, trabalhou até após o almoço e concluiu a Iracema 3. E por motivo de necessidade de uma máquina, de uma pá carregadeira, um caminhão, para poder fazer a vila, que vamos precisar de um caminhão, uma pá carregadeira, até mesmo para limpar, tirar os lixos e também fazer uma limpeza e organizar em frente à escola, né, que está sendo construída. E também lá na linha que vai da MT até a aldeia, depende de uma pá carregadeira. Eu estive lá com o secretário também, vendo que ele precisa de uma pá carregadeira. E tem as pá que estão em outro serviço, e está esperando uma delas desocupar. Enquanto isso, foi que onde o secretário tomou a decisão de pegar a máquina, vereador Paulão, e pôr aqui na 183, em sentido a Filadélfia, que é chegando lá, essa pá e esse caminhão chegue também junto ali, já para entrar nessa estrada que falta ali da aldeia. Vamos fazer na Gleba União, que possa fazer, que está vendo o que vão ser feitos para resolver o problema, e também no travessão da Sansão até a G ali, para resolver aqueles trechos ali, que todos eles vão precisar de pá carregadeira e caminhão. Então, é esse motivo que essa semana está dando só uma revisão na patrola, e o Terto está ali, já estive conversando com ele, já vai estar iniciando a 183 daqui para lá, e chegando lá vai estar fazendo esse serviço. Então, só para esclarecimento do assunto e a conversa que eu tive com o secretário em termos das estradas lá. Mais meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite a nossa presidente Ivani. Em nome dela, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente. Em nome do nosso funcionário e do funcionário do povo, nada da infraestrutura, Tertolino, cumprimento o auditório. Eu quero aqui começar falando aqui, e também cumprimentar o pessoal dos distritos que está nos ouvindo hoje, né, pela Band FM, o distrito de Terra Roxa, Fontanilha, Filadélfia, e todas as linhas rurais estão ali ao lado do rádio nesse momento. Quero começar falando do segundo encontro sobre sistema agroflorestais de Juína, em Mato Grosso, né, Palmitos e Pupunha, que foi realizado no dia 20... Nesse dia 20, agora sexta-feira, no distrito de Terra Roxa, né? Quero aqui agradecer a todos lá presentes, ao nosso município presente, agradecer a nossa presidente da Câmara, que passou o dia todo no distrito, a nossa vereadora Salete também passou lá no distrito na sexta-feira. E quero agradecer aqui a TV Band, que esteve lá o dia todo, a Band FM, o Juvelino Jovem, e o Laison, né, o cinegrafista Laison, passou todo dia no distrito sobre reuniões. Também falava também da agricultura familiar no encontro lá. Então, foi uma visita no sítio do João Bizu, né, e da Martinha, onde estavam todos lá presentes. Até o doutor Emílio também estava lá presente, lá no meio do bananal, no meio da pupunha, todos lá presentes, né? Então, eu quero agradecer aí a todos. O Juvenino Jovem, né, também levou um troféu pela escolha do melhor agricultor, assim, representando todo o município. Não que ele faça o melhor, representando os agricultores do nosso município, para o Bizu, né? O João Bizu, ele recebeu um troféu da TV Band e da Band FM lá no nosso encontro de sexta-feira. Então, agradeço a todos lá que participaram, né? A Jopan, né, também, e as parcerias com também a Secretaria de Agricultura. Quero aqui também falar sobre a equipe da infraestrutura, né, pelo apoio que vem recebendo do secretário lá, Renato Toso, e o Tonho Patroleiro já tem 6 meses em Terra Roxa, né, realizando um trabalho lá no distrito, patrulhando e reabertura das estradas. Então, a gente agradece lá ao Tonho Patroleiro por esse serviço que ele está fazendo. Ouvindo o Neguinho falar sobre as estradas rurais, né, 3.700, a nossa estrada rural já está com mais de 4.200 quilômetros de estradas rurais, né? Então, é muita estrada para ser atendida aí pela CO, né? Então, aí, por isso que a gente luta aí por mais um caminhão, mais uma pá lá para o distrito, porque é muito pouco maquinário para atender tantos quilômetros de estradas rurais. Eu quero agradecer também o secretário Agostinho, né, pelo apoio que ele vem dando ao PSF, do Distrito de Terra Roxa. E eu estive visitando o PSF, eles pedem muito, né, o dentista, que eu venho cobrando toda a sessão, e também a reforma lá do nosso hospital de Terra Roxa. E hoje, nesse encontro que a gente teve sexta-feira lá, hoje eu venho cobrar também, que o pessoal cobra demais, o Robson também sabe que esteve visitando, uma técnica de enfermagem. Eu já fiz 3 indicações pedindo uma técnica de enfermagem e vou esperar para que o ano que vem fazer mais uma indicação, né, para a técnica de enfermagem, para que quando o enfermeiro padrão sai, a técnica de enfermagem fica responsável pelo PSF, né? Mas, mesmo assim, a gente agradece o secretário, né, o secretário de saúde, pelo apoio que vem dando lá ao nosso PSF. Agradeço aqui a presença de todos, agradeço a todos que estão nos ouvindo e uma boa noite e obrigado pela presença.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Bom, presidente, eu quero só também falar da minha viagem a Brasília com o vereador Geraldo e aqui agradecer o doutor Emílio, né, que deu essa carona para nós. E não teve nenhum custo para a Câmara Municipal. Nós fomos visitar o gabinete do deputado Sago, acho que todo mundo já sabe, né, das emendas que ele falou para a nossa cidade. E visitamos também o Cláudio Geraldo, o Vitório Gale, né? E também cobremos do Ezequiel. E o Ezequiel também falou que vai colocar uma emenda para a Juína. E fiquei feliz também que ele falou que colocou 1 milhão para a Conisa na saúde. Então, é muito bom, né? Ele está atendendo a nossa região e eu acho que ele vai ajudar também a nossa Juína. Aí estive no gabinete também do Valtenir e também nós estivemos lá no gabinete do senador Hélio Fagundes e cobremos dele, principalmente da estrada de Vilhena, e que ele também colocasse a emenda também ali no Instituto Federal, principalmente para o asfaltamento, né? Que já tem a emenda dos Águas e alguns deputados podem também fazer isso e cobremos dele também para que ele consiga ali um recurso ali para o Instituto, para o asfaltamento, para aqueles alunos, para aquele povo que mora naquela região. Então, foi uma viagem muito produtiva para nós e a gente espera que todos os deputados saibam que teve voto nessa cidade de Juína e que eles contemplem a nossa cidade. A gente sabe que não é para esse ano, mas se colocar no orçamento agora para o ano que vem, vai dar tudo certo. E a gente sabe também que eu acho que essas emendas elas devem sair logo, porque os deputados estão tudo agoniados para ajudar seus municípios e os senadores, não? Então, eu acho que não vai enrolar muito, não. E quero aqui também falar da equipe de ponte, que hoje eles estão ali fazendo a pontinha ali no Barroso, né? Esse ia para lá, e está fazendo os trabalhos, fizeram as da linha 4, e também vão retornar daqui mais uns dias, né, para arrumar mais uma ponte na linha 4 ali, 2 bueiros que tem ali. E já falando em estrada, vamos falar aqui também, eu quero dar parabéns aos Tertulina ali, que é o patroleiro. O Tertulina, ele com a patrola, ele patrulhou linha 01, uma quantidade muito grande da linha 4, linha Flor da Serra, nas áreas de chaca aqui em volta, Filadel, fui lá na Iracema 1, Iracema 2, Iracema 3. O Tertulino, ele é terrível na patrola. Então, a gente quer agradecer ao funcionário que trabalha aí direto para ajudar o nosso município. E a gente sabe que o nosso município hoje, ele precisa de muitas máquinas para atender todo o nosso município. Então, nós temos de estar aí cobrando aí do prefeito para que ou compra mais máquina ou aluga mais máquina, para que nesse tempo esses maquinários já atender toda a nossa população e já está aí no pátio aí para começar a fazer as recuperações e principalmente agora, esse mês que vem, fazer um trabalho na nossa cidade, né? Para estar chegando o Natal aí, para nós ter uma cidade bonita, para as compras poder chegar até nas casas da nossa população. Então, vamos aí já, da agora em diante, já cobrar o secretário para que acabe esse serviço da Rural, para que retorne para a nossa cidade aí, para fazer um tampa-buraco na rua, com a forte chuva, já tem também muitos lugares já. Muitos lugares já estragados na nossa cidade. Mas eu tenho certeza que vai acabar dando tudo certo. E agradecer aí o Geraldo aí que abriu ali as portas para nós ir até Brasília ali, Geraldo. E foi muito bom fazer essa viagem com você, né? Eu nunca tinha ido em Brasília e foi a primeira vez que eu fui. E ouvi de muitos deputados lá, que principalmente do Ezequiel, que nós temos de frequentar mais Brasília. Que a casa do Ezequiel estava cheia de vereador na casa dele. E eu acho que todos os vereadores têm de visitar e ajudar, cobrar dos deputados e senadores para nós trazer recurso para a nossa cidade. Eu quero agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Salete.
Bom, primeiramente, em nome do nosso tratorista aí, parabenizar os trabalhos da CIO que estão sendo realizados nas estradas rurais e que a gente tem acompanhado, que está ficando muito, muito bom. Gostaria de também estar convidando a população para o dia 7, aqui na Câmara Municipal, e os nobres colegas estarem acompanhando aqui a FEMAB, Federação Mato Grossense de Associações de Bairros, né, está convidando os presidentes de associações de moradores e lideranças comunitárias a participar da reunião. Será dia 7, às 9 horas da manhã. E nessa ocasião, através das associações que já existem legalizadas, nós estaremos aí elegendo o presidente da União das Associações. E as associações que não têm aqui dentro do nosso município, nós estaremos incentivando para que as mesmas aconteçam nos bairros, porque através de uma associação a gente pode estar buscando mais recursos do governo federal. Dizer também à população que nós, nesta Casa de Leis, aprovamos o REFIS, que foi o projeto de lei mandado do Poder Executivo para cá, onde a pessoa que estiver em débito com o seu município terá a oportunidade de estar fazendo com o seu 13º, enfim, pagando a sua dívida, tirando o seu nome de inadimplente. Será parcelados, para quem não tem condições, de repente, pagar tudo à vista, tirar juros, multas e tudo mais. E a pessoa que tiver interesse deve procurar a Prefeitura Municipal de Juína para poder estar fazendo esses agendamentos, enfim, fazendo pagando, né, a sua dívida, porque hoje em dia, para você, é muito importante você ter o nome limpo, porque você consegue financiamentos, enfim, um monte de coisa aí. Dizer também que a gente esteve lá em Terra Roxa, foram 3 mulheres lá, né, representando a nossa Casa de Leis, e a gente também atua na área da agricultura, a gente acha importante, e nós, enquanto mulheres, sabemos a importância que tem a agricultura no nosso país, na nossa vida, no nosso lar. Foi muito bom os ensinamentos lá para toda a população, né, para os agricultores de Pupunha, e estivemos lá sendo prestigiada, principalmente para a vereadora Irene, que é do nosso distrito, que mora lá. Dizer também que a gente espera realmente que as emendas parlamentares a qual os deputados se inscreveram aí, que falaram que vão estar fazendo tudo isso daí, nós sabemos que já tem 300 mil, vereadora Nádia, do Ságuas, a gente esteve lá na prefeitura, e a documentação está tudo ok, nós precisamos, não, mas por enquanto só tem 300 ainda, está vindo o restante, já tem a documentação lá, pelo que eu estou sabendo. e a gente espera realmente que seja aí confirmado isso, através de empenho. Porque eu estou aguardando 2 ônibus, desde o ano passado, do senador Jaime Campos, no valor de R$340 mil. Só falta Dilma falar ok, porque o resto está tudo certo. E aí a gente está assim com medo, de repente, de não vir essa emenda, porque foi o ano passado e ela tem que entrar esse ano e tem que ser empenhada. E até agora, nada. Então a gente fica meio entristecido, porque são ônibus que vai ajudar no transporte escolar. Então a gente está cobrando aí também. Dizer também, né, que a gente fica entristecido com o vereador Tuna, quando ele simplesmente praticamente... Simplesmente dizer, vereador, que a gente não pode jamais acusar alguém de roubo sem ter provas. Tem um ditado na Bíblia, não sei bem qual, que diz o seguinte: se a gente pega um travesseiro cheio de pena e joga para cima, nunca mais você consegue colocar as penas de volta no travesseiro. Assim também é com relação à idoneidade do ser humano. Nós já sabemos como que aconteceu esse roubo lá na Secretaria de Agricultura. Não foi pela vontade do secretário. Então, tome cuidado, porque a gente também recebe denúncias da sua pessoa e a gente não coloca aqui em plenário e não sai falando besteira por aí. Então, tome cuidado, porque falar de um nobre colega ou de qualquer outro ser humano, você tem que ter provas primeiro. Então, aqui fica o meu repúdio com relação à sua fala na sessão passada. Gostaria aqui de agradecer a todos os que estão aqui presentes e...
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, eu estou até com dó da Salete. Só porque eu falei que era para o pessoal que roubou o computador tivesse roubado o secretário e levado para a China, que pelo menos estava livre dele aqui. Estou com dó dela. Senhora presidente, eu queria ser feliz igual a dona Irene de Terra Roxa. 6 meses o maquinário lá, está em ponto de mandar o pessoal embora lá já, porque não tem o que fazer mais. E eu estou preocupado com a nossa situação lá, que a máquina já foi 4 vezes lá, fez o Travessão Casarim, fez a linha 9 na sua comunidade Gorete, fez a comunidade da saúde, fez a linha 7, uma vez cada vez que foi fazendo assim. Agora tem lá ainda a linha 7. Falta a comunidade Bom Jesus, São Rafael e a linha 7 até no São Romualdo, para patrolar, e a máquina não apareceu lá. Quem sabe essa máquina vai vir de lá de Terra Roxa para nós atender. Salete, se você gosta de problema, deixa eu falar mais um problema para você. Nesse domingo, era uma base às 4 horas da tarde, um cidadão do módulo 5, não quero citar o nome dele aqui, nem a rua onde ele mora, me ligou assim, falou assim: vereador, carro público pode posar na frente da casa e ficar na porta da casa até uma hora dessa, 4 horas da tarde, um domingo? E eu falei assim: não. Ele falou assim: então, se o senhor quiser vir aqui, vem aqui ver, porque o carro está aqui na frente da casa. Aí eu falei assim: senhor cidadão, o senhor não está se dando o nome do senhor, mas quero privilegiar o nome do senhor, mas assista o programa da Câmara Municipal, que eu vou estar transmitindo essa mensagem para a líder do prefeito, e se o carro estiver domingo que vem lá de novo, ou outro dia da semana, posando na porta dessa casa, dessas pessoas, o senhor me liga, que eu quero ir lá ver, filmar, aí nós vamos fazer uma denúncia bem feita. Então, líder do prefeito, se não gosta de coisa errada, fala para o prefeito, olhar aí com carinho, que carro público tem que ficar no pátio da prefeitura ou no pátio da CO. Então, isso daí já fica como alerta para a senhora também. Queria só dizer da minha viagem em Cuiabá, passei por Tangará da Serra, estive na Câmara de Vereador, conversando com alguns vereadores lá, e acertei principalmente na hora de uma sessão lá. Falei um pouco com os vereadores e conversei com um secretário da Câmara, onde eu pedi o projeto que ele incluir o departamento de água lá, junto com a cobrança do lixo. Aí, como é a hora de sessão, ele falou assim: passa aqui na volta, quando você voltar de Cuiabá, que eu entrego o projeto para você. E por infelizmente, não sei se vocês estão sabendo, que o ex-prefeito de Angra da Serra, Antônio Profiro, na terça-feira faleceu, e o prefeito lá decretou 3 dias de luto para a cidade de Angra da Serra. E eu passei lá, a câmara estava fechada, eu não consegui pegar esse projeto. Tive também, no corpo de bombeiro lá, conversando com alguns capitão ali do corpo de bombeiro, até ainda eles falaram assim, se Juína já tinha passado um projeto por aqui, da taxa de corpo de bombeiro aqui na câmara. Eu falei, até agora não passou nada. Eu falei, então, você pode se preparar que vai ter aqui em Tangará, cobra uma taxa também no corpo de bombeiro. Então, eu falei assim, olha, lá até agora não passou nada pela câmara, então, talvez o prefeito ainda mande esse ano ou manda o ano que vem, então, se for assim. Tive no Intermat, tive na casa de apoio. Uma das coisas da casa de apoio, a casa de apoio estava cheia, foi, o ônibus tinha chegado lá, tinha chegado 2 ônibus. Como o ônibus saiu daqui na quarta-feira, chegava na quinta, e na quinta-feira mesmo voltava embora os 2 ônibus, porque sexta-feira era feriado, sexta, sábado e domingo, estava um tumulto muito grande. Ainda faz muitos anos que a gente tem esse apoio, desse atendimento na casa de apoio em Cuiabá, mas nunca teve com tanta gente igual até agora, porque de primeiro ia um micro-ônibus e atendia a população, porque não tinha várias especializações aqui em Juína. E agora vai 2 ônibus e não está dando conta de levar todo mundo. Só minhas palavras, senhor presidente. Obrigado pelo tempo.
Com a palavra, o vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores e vereadoras, os ouvintes da Band FM. Senhora presidente, eu vou falar referente ao projeto do DAIS, da coleta de lixo. A gente sabe que esse projeto é um projeto interessante e bom para a cidade, porque realmente a prefeitura ela trabalha no vermelho com o lixo, sempre trabalhou, desde o início. E é uma maneira de se adequar e de fazer uma prestação de serviço melhor. Você tendo recursos, fazer uma prestação de serviço melhor para a população. A gente sabe que a prefeitura está com dificuldade. O que eu não quero, senhora presidente, que a prefeitura queira fazer essa mudança para jogar a coleta de lixo, a limpeza urbana para o DAIS e não se preocupar em como receber isso para tirar o peso das costas deles, você entendeu? E prejudicar o DAIS, que hoje o DAIS está estruturado, tem dinheiro em caixa, tem investimento para fazer, você entendeu? Então, eu acho que tem que fazer uma coisa muito bem feita. Por isso que eu falo, às vezes, de não vir com pressa num projeto desse, vamos fazer a coisa direito, porque eu sou favorável a isso. Mas desde que a população ouça isso, desde que a população fique sabendo certinho do que realmente vai acontecer, porque a gente ouve muita coisa, na mídia mesmo, nas redes sociais, a gente vê coisas distorcidas, coisas absurdas. Então, eu queria que, por isso que eu digo, vamos fazer as coisas bem feitas, para amanhã nós não sermos o culpado da história. Porque a população já é achacada demais a conta, a situação não é boa para ninguém. Eu sei que a coleta de lixo precisa dessa arrecadação para se fazer um serviço melhor, para se fazer investimento, tem célula para fazer lá no aterro sanitário, tem um monte de coisa para fazer. O que eu não quero é que pegue e jogue lá para o DAIS e o DAIS que se vire. E o DAIS tem investimento para fazer referente ao tratamento de água e ele não pode deixar de fazer esse investimento. E do mais, senhor presidente, desejo uma boa noite a todos e que todos tenham uma boa semana.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, quero aproveitar o espaço e mandar um abraço a todas as pessoas, as famílias que nos acompanham pela Rádio Band FM. Desejar a todos uma boa noite e assim também a todas as pessoas que na cidade também estão ouvindo a transmissão dessa sessão. Eu só queria pontuar nesta minha fala em relação ao trabalho de infraestrutura na nossa cidade. Todos nós conhecemos, essa semana eu tirei tempo e visitando os bairros, São José Operário, Padre do Ilho, Módulo 6, Módulo 5, que é meu bairro, Módulo 4, enfim, todos os bairros, setor industrial, e acompanhando de perto sempre as reclamações que tem em relação à conservação das ruas. E nós sabemos que em muitas delas já são de praxe todos os anos ali problemas com buracos, falta de drenagem, e que isso provavelmente será repetido este ano. Né? As chuvas estão chegando, o vereador Neguinho já comentou aqui, todos nós somos conhecedores desse assunto. Muitas ruas deveriam já ter sido sanadas, alguns problemas, principalmente no que se tratando da drenagem, fazendo um esforço junto com a comunidade, levando até ali o asfalto, a galeria para desvio da canalização das águas pluviais. Então, essa é uma preocupação minha e também de todas as pessoas que a gente tem conversado e tem sentido de perto junto nos bairros. Só para mencionar um assunto aqui, senhor presidente, os meios fios que a gente tinha tanto desejo e a comunidade tem tanto cobrado disso da Câmara e também do Executivo, ainda não foi realizado, principalmente dos asfaltos realizado lá atrás, lá em 2012, ainda não foram concretizados. Né? Muitas famílias estão esperando ali, moradores, para realizar a construção do meio-fio e fazer o calçamento da rua. Né? Eu cobrei dias atrás, e outros vereadores também já cobraram, a questão das tampas dos bueiros. Na rua Francisco Beltrão, tem bueiro sem tampa. Aqueles bueiros feitos rente com o asfalto, está ali aberto, com risco de alguém cair ali, oferecendo risco para alguma pessoa cair ali e se machucar, ou de bicicleta, ou a pé, ou pedestre, enfim, de motocicleta, um caminhão passar, um carro, e gastar uma roda. Então, são essas coisas que não dá para entender, a gente cobra diariamente e as coisas não acontecem. Isso é difícil, isso é chato para a comunidade, é chato para nós vereadores, para a prefeitura ainda deve ser muito maior ainda. Eu acho um pouco mais de pulso em relação dessas coisas que são obras pequenas, mas que representam muito de segurança para a cidade. Então, a gente às vezes cobra e depois chama a gente de chato por reclamar tanto, por cobrar. Né? Mas esse é nosso dever, nossa obrigação, e eu quero aqui deixar registrado isso. Espero que este mês ainda, Neguinho, que as máquinas estejam fazendo um serviço de acompanhamento, de recuperação das ruas da nossa cidade, para que chegue janeiro e fevereiro, aí, que é a temporada de chuva, a gente não venha sofrer desgastes, né? E a população aí sofrendo não ter acesso às suas moradias. Então, quero deixar isso aqui registrado. E no mais, senhor presidente, eu quero desejar a todos uma boa semana, de bom trabalho para todos, que Deus abençoe a cada um de nós e a todos os juinenses.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Sandra, eu vou na sua linha de pensamento e lamentar a inoperância e a ineficiência dessa gestão. Você fala aí do meio-fio, da sarjeta, e eu vou mais além. Eu vou falar, cadê onde está aquele projeto de asfalto comunitário que nós votamos e aprovamos nessa casa? Onde está o projeto das casas populares que nós todos votamos aqui também, dentro dessa casa? Então, a gente vê agora esse monte de projeto aqui do DAIS, que chega nas nossas mãos, sendo, como disse o vereador Paulo, tentando ser empurrado goela abaixo. Por quê? São 21 dias que eles estão nas nossas comissões, que nós fizemos parecer, fizemos duas reuniões, e agora chega aqui o próprio executivo, manda com que seus vereadores de situação peça vista dos projetos que eles mesmos deveriam ter trago aqui, o relatório e a previsão de viabilidade financeira. E aí a gente lamenta e tem que dizer que sim, que é inoperância e ineficiência. São 7 vereadores que assinaram aqui esse requerimento aqui, pedindo para se tirar os projetos de pauta. Na última sessão que tinha para colocar eles para começar para votar. Agora, chega a semana que vem, eles vêm pedir que esse projeto aqui entre de extrema urgência. E aí, senhora presidente, se isso acontecer, eu vou brigar, mas vou brigar feio. Porque isso aqui não é de extrema urgência. E nós já está 21 dias dentro das nossas comissões. Já fizemos duas reuniões. E agora vem pedir vistas do projeto aqui no dia que era para entrar para poder a votação. Por quê? Porque sabem que a Comissão de Redação e Justiça foi contra o projeto. Porque a Comissão de Orçamento, Finanças e Orçamento está ali precisando desse estudo de viabilidade de impacto financeiro desses projetos que até agora não chegaram às nossas mãos. E tem projeto aqui que é inconstitucional. Inconstitucional porque fere o Código de Defesa do Consumidor, que diz que não se pode lançar duas taxas numa mesma fatura de água, que é o que diz aqui a Lei Complementar número 5. Está aqui o Código de Defesa do Consumidor, que diz que isso não pode acontecer. Aí falam, mas nós não vamos lançar mais uma nota, uma tarifa junto com a outra, vamos lançar separado. Não sabem se nem aonde vai se colocar os maquinários que vai transferir para o DAIS, onde que vai ficar os servidores do DAIS, da prefeitura que vai ser cedido para o DAIS. Onde está uma divisão de recursos humanos para poder esse DAIS esse coleta de lixo funcionar dentro do DAIS? Cadê os estudos? Ineficiência e inoperância, sim. Vocês me desculpem falar, mas é isso que está acontecendo. A gente fica aqui trabalhando com cara de besta. Há duas semanas eu estou em cima de leis, estudando e vendo e tal, e conversa, e fala para a líder do prefeito, e as coisas agora chegam na última hora, eles mesmos mandam pedir vista. Ah, faça-me o favor, senhora presidente, isso aí às vezes é querer brincar com a nossa cara e a cara do povo. E sim, nós devemos sim fazer uma audiência pública para mostrar para o povo tudo o que está acontecendo. Eles querem que o lixo seja passado para o DAIS? Eles querem? A população quer? Porque é a população quem paga a conta. É a população quem vai pagar as taxas. Então, a gente tem que fazer as coisas corretas, senhor presidente. Essas são minhas palavras. Agradecer a todos e desejar uma boa noite e uma boa semana.
Bom, gostaria também de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Band, também da TV Band, que está aqui conosco até essa hora. A dona Maria de Assis, que chegou por último. Obrigado pela presença, dona Maria. E já começando pelo agradecimento, pelo convite a esta casa, que tive o prazer de representar nos 30 anos do Lions, o nosso município. Uma festa de marcar a história. Muitos municípios presentes, delegações de vários municípios aqui, encantados com a recepção do município, mas que a recepção foi feita pelos amigos do Lions, que souberam receber as pessoas e mostrar que Juína é um lugar acolhedor, um lugar gostoso de morar. Muito obrigado, parabéns, dona Maria, parabéns a todos do Lions, né, que ficamos realmente emocionados com o tamanho, organização e beleza que foi aquele evento. Também gostaria de parabenizar a todos os produtores da agricultura e, em especial, os agricultores de Terra Roxa, onde pudemos participar do segundo encontro de produtores de palmitos, de pupunha, que foi um evento extraordinário promovido pelo Idamir da Secretaria de Agricultura, junto com os demais, o secretário Shell e sua equipe, enfim, com a participação de todos, em especial da Irene, que arregaçou as mangas para ajudar a organizar o evento. E estivemos eu, a Salete e a Irene representando o Legislativo nesse evento. Tamanha foi a importância pelas palestras que tivemos com doutores que vieram de Belém, do IMPA, de Curitiba, de Brasília, enfim, foram várias palestras de grande importância para o produtor. A gente lamenta, muitas vezes, pela pequena possibilidade de investimento municipal, né, as políticas do próprio município que não tem pernas para ajudar o agricultor naquilo que é necessário. O próprio secretário hoje, ele tem dois assessores técnicos agrícolas, sendo que precisaria no mínimo de 15, né? Então, a gente sabe toda a problemática, Salete, nem adianta fazer assim. A gente sabe a problemática qual é, mas é uma área que já foi discutida aqui em audiência pública, que não tem recebido o amparo necessário para desenvolvimento. E a gente parabeniza, então, o João Buiú e a Martinha, né? Bizu. E em nome deles, cumprimentar todos os moradores daquela localidade, que foi muito bom estar ali. Eu gostaria também de parabenizar o Lelinho Capiche, que é o esposo da Nádia, que fez também, comemorou seu aniversário em grande estilo, 60 anos, né? Fez uma festa linda e que recebeu muitos amigos. Foi uma retrospectiva importante de avaliação das etapas da sua vida. E claro que a Nádia teve toda a participação de estar lá e acolher os amigos que lá estiveram. Então, parabéns, Lelinho, que Deus o proteja e tenha muitos anos. Pelo trabalho também que ele desenvolveu e desenvolve na sociedade, eu acho que é o reconhecimento nosso. Eu gostaria também de pedir à líder do prefeito um favor muito grande, que agilize, por favor, verifique o que está acontecendo com o projeto da construção do lar do idoso. Nós já, por unanimidade, decidimos transferir o recurso do Legislativo, da sobra da Câmara, para que, indicando ao prefeito que possa fazer o lar do idoso. E esse projeto já tem mais de mês que a gente está aguardando. Precisamos desse projeto para sentar junto, para passar para o prefeito, e eu gostaria de contar com a presença dos senhores nesse dia, quando a gente for apresentar esse projeto, discutir esse projeto e verificar a forma de como vai ser executado, porque é uma recomendação nossa. É claro que a gente não pode fazer essa determinação, mas é uma recomendação. Fizemos essa economia, eu sei que teve a participação de cada um dos senhores, evitando gastos e desperdícios, para que a gente pudesse ajudar a construção desse lar, que eu acho que é de suma importância para o município de Juína. Também gostaria de lembrar os senhores que dia 11 de dezembro nós teremos uma sessão solene, onde serão entregues os títulos de cidadão e moção de aplauso. Então, estamos viabilizando os convites e vamos entregar para que cada um que indicou a sua associação ou as pessoas que foram indicadas possam receber esse convite com antecedência para estar presente nessa sessão. Então, nessa semana, já vamos entregar para os senhores que distribuem. O Laio será agraciado também, a gente conta com a participação dos companheiros da Dona Maria aqui. Gostaria também de reforçar aquilo que o Paulo Tiepo falou a respeito da importância de se aprovar um projeto com o máximo de critério, com cuidado, né? E é isso que a gente tem feito. Muito embora, por mais que a gente cuide, ainda comete alguns erros. Isso é normal. Mas nós, como legisladores, temos que evitar todo e qualquer erro, não deixar dúvida. E, por isso, nós estamos aguardando que a equipe técnica dos contadores, do DAIS e da Prefeitura nos encaminhe o estudo, o parecer de viabilidade econômica da transferência dos serviços da coleta do lixo para o DAIS. Então, a minha sugestão, senhores, é que façamos a primeira votação dia 30, e como ela não é definitiva, depende de mais duas votações, teremos para isso se os documentos chegarem. Dia 30, próxima segunda-feira. A próxima sessão, votaremos a primeira votação, se chegarem os documentos. E aí, eu sugiro aos senhores, no dia 2 de dezembro, fazer audiência pública para esclarecer a população, esmiuçar, responder os questionamentos e apresentar o plano de trabalho, como bem disse o Robson aqui, colocando o que será feito, de que forma será feito cada situação dessas que já foram levantadas aqui. Então, eu acredito que poderemos, então, realizar no dia 2 de dezembro, né, essa audiência pública. Pois é. Bom, é a sugestão. Podemos, então, verificar depois, em uma reunião fora daqui, a data e já começar a divulgar, porque a população precisa saber com antecedência também para comparecer. O que a gente lamenta, dona Maria, é que muitas vezes a gente provoca uma audiência pública e não enche um lado desses. Sabe? Temas de relevância, de importância, que mexem com a vida da população, como foi o caso da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para 2016, não enchia uma banda dessas. Isso a gente fica muito triste, né? E gostaria que essa casa estivesse repleta para que todas as dúvidas fossem sanadas. E a gente conta aí, então, Ivan, com o apoio da Band, com a TV Band também, enfim, com os meios de comunicação da nossa cidade. No mais, agradecer a todos por estar aqui até essa hora, agradecer aos nobres vereadores e desejar a todos uma boa semana, uma boa noite e também àqueles que nos acompanham pelas ondas da rádio Band FM. Obrigado, boa noite. Está encerrada a nossa sessão.